Tudo certinho. Então, começar pelo obrigado por terem vindo. Eu agradeço voto de confiança. Vir no sábado, fim de tarde, para pegar o começo de noite, batendo um papo aqui com a gente no CEFL. A gente tem tido palestra sempre, vocês têm vindo sempre, tem pessoas que estão se interessando pelos assuntos daqui, e isso é muito bacana. Por um lado, para a gente é uma responsabilidade, para quem vem aqui na frente, né? Que você geralmente tem bastante coisa para fazer e está investindo o seu tempo. E para vocês, vocês são loucos, né? Que é isso, sábado à noite, gandaia, vocês vêm para cá para ver palestra. Você é gente doida, que coisa doida. Mas já que é coisa doida, a gente fala de loucura, né? Então a gente vai falar sobre alguma coisa que não tem lá muita evidência, né? Nosso papo hoje é falar sobre vida extraterrestre e o planeta Terra. A gente começa hoje um ciclo de palestras. A primeira de três palestras, e que a gente vai conversar por diversas abordagens esse entroncamento. A gente vai fazer um bate-papo, que eu vou apresentar algumas ideias, algumas sugestões de interpretação de fatos, e para alguns, talvez até alguns fatos, que eu acho que vai ser bem interessante. Eu pensei até em começar hoje, né? Cheguei até a começar montando alguma coisa. Falei, não, vamos mostrar algumas coisas, artefatos arqueológicos, vídeos. Não é esse o foco do bate-papo, né? Não é esse o enfoque principal. Eu acabei optando por fazer a palestra sem data show, sem computador. Eu acho que fica menos espetacular, mas fica mais pessoal, né? Fica mais pessoal. Tem gente que já tem, inclusive, um programa interno, pessoal, instalado, né? Que ligou o data show, a pessoa começa a bocejar e dorme, né? Parece que não sei se alguém pegou, que nem pega vírus, né, em pendrive, né? Deve ter algum vírus de palestra, que é o anti-data show. O cara, quando ele vê a tela, ele está no maior pique. Apagou, diminuiu um pouquinho a luz, ligou a tela, o cara... É impressionante, gente, é impressionante. Tive isso em aula, porque minhas aulas, quando não é retroprojetor, ou era, a maior parte, hoje ficou pouca coisa, a maior parte eu uso um PowerPoint, né, no data show. A gente vê, assim, a pessoa está empolgadíssima. E você sabe que não é o que você está falando. É o efeito, porque ainda não falei nada, eu só liguei. Só ligou a tela, não precisa falar nada. Quando você deixa ligado, sai, espera o pessoal sentar, quando chega já tem um dormindo. E a pessoa estava no maior pique, né? Eu falei, nossa, que é isso? Eu falei, não, vamos evitar o efeito data show, a rejeição total ao data show, e vamos fazer no gogó, a primeira pelo menos, sem aquele show de efeitos. Mas é isso daí. Tem algumas pessoas que eu não sei se me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou o Cabral. Para quem vem no sábado à noite conhecer pela primeira vez, geralmente vem acompanhado por alguém ou indicado por alguém. Se você não gostar, a culpa não é minha, da pessoa que indicou, tá? Já começa por aí, né? Mas vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu estou do lado certo, tô. A gente tem sempre alguns itens para comentar. Eu prefiro falar no começo do que falar no final, porque dependendo de como vai o assunto, vocês estão com a cabeça cheia de informação no final e dá aquele efeito que eu costumo chamar de engoiabamento, em que as pessoas ficam meio com tendência com cara de goiaba. E aí você fala as coisas, a pessoa tá, né? Então eu prefiro falar mais no começo isso. Então, só para dar um toque, que amanhã a gente tem um curso com o Jero Maita aqui. É a primeira aula de um curso de dois domingos, amanhã e também no próximo domingo. É o curso de ervas. O nome do curso é Ervas Sagradas na Umbanda, Cultivo Ritualístico e Manipulação. Então é interessante para quem curte saber mais sobre ervas. Eu dou um curso de bioenergia e muitos de vocês veem que lá eu falo algumas coisas sobre banhos de ervas, mas eu cito por cima. E falo, mas e é isso aqui? Eu falei, não sei, não sou herbologista, não sou especialista. Agora tem um curso de especialista, aproveitem. Para quem fez aquelas perguntas no curso de bio para mim, né, e saiu frustrado porque eu não sei responder, então é a hora de se informar. Então é só para, né, para vocês terem essa oportunidade. Então o Gero trouxe o curso para cá. E é um curso bem diferenciado. É um material que ele tem, que foi recebido de uma maneira muito lenta. Ele construiu esse material ao longo dos anos. E a orientação foi, até onde eu sei, foi uma conversa que tive com ele, foi inteiramente espiritual. Então é uma oportunidade muito legal para quem curte parte de ervas. E dentro, mesmo que a pessoa, não, mas eu não gosto de Umbanda, é legal para saber do que se trata, né? Eu acho engraçado que tem gente que às vezes vai fazer um curso de uma coisa que ela acha que ela não gosta, né? É comum, que eu tenho um curso que chama Física Espiritual. E tem muita gente que vai arrastada pelos amigos fazer, quando eu dou curso de Física Espiritual. Isso é um efeito interessantíssimo. Que a pessoa fala que odiava física na escola, mas do jeito que eu ensino no curso, a pessoa gosta. É muito comum você me falar, nossa, eu sempre odiei física, mas do jeito que você falou, eu gosto. Aí eu gostei. Na verdade, é isso que eu ia falar. É que as pessoas não aprenderam física. Elas aprenderam a matemática da física e ainda não foi bem ensinado. Porque geralmente é ensinado toque de caixa, num contexto muito específico de ensino. E as pessoas acabam não aprendendo física. Porque quem começa a observar a física acaba gostando da física. É porque eu acho que é natural. A gente gosta muito de ouvir história. É só alguém chegar e começar a contar um caso, você para ouvir, não é assim? A gente gosta muito, lógico, a gente não gosta de ficar ouvindo pessoas contando seus problemas o tempo todo, isso enche o saco. Mas quando alguém vai contar um caos, a gente brinca, né? Aquele não é caso, é um caos, né? Pessoas sentam para ouvir. É por isso que a gente vai ao cinema, por isso que a gente lê livros. Nós gostamos de ouvir histórias, de enriquecer a nossa maneira de ouvir histórias. E o curioso é que a maior parte das matérias na escola, elas são histórias. E falta um feeling educacional, no geral, para transformar as coisas em histórias. E você pode ensinar uma teoria da física ensinando a história das ideias, a história da teoria e como você chega naquela fórmula. A matemática da coisa pode ser um problema quando a pessoa não tem facilidade para cálculo. Tudo bem, mas ela pode entender a ideia por trás daquilo. Já é uma boa parte do caminho, porque o conceito estará lá, na mente. E se a pessoa não vai trabalhar com física, o conceito, para ela, é muito mais útil do que a matemática. Então, se você entender certos conceitos, as equações não são tão importantes se você vai só falar, ouvir sobre o assunto e não trabalhar com ele. Como eu costumo dizer, se você... isso é um conceito bem conturbado no ensino. Mas se você lê bastante, eu não estou falando de ler blog dos outros na internet, eu falei grande literatura, né? Você inevitavelmente enriquece seu vocabulário. E a não ser que você tenha comprado aqueles livros muito duvidosos que de vez em quando aparecem por aí, a maioria dos livros da grande literatura são boas traduções ou bons textos de grandes autores brasileiros. Você acaba também aprendendo como se escreve e aprendendo como se fala. Eu acredito que quando você aprende isso, você aprende na prática, você aprende pela leitura, raramente você está preocupado se você está num momento de uso de tal construção. Não, aqui... por que é que... Será que eu tenho que usar uma mesóclise? Né? Não. A não ser que você seja descendente do Jânio Quadros, você não usa mesóclise. Né? Então, tem situações, né, que você olha e fala, não, eu sei como me expressar aqui. Eu consigo me expressar. Você não precisa saber, olha, nessa forma eu tenho que usar essa construção por essa teoria. Não. Você aprende na prática, por exposição a textos um pouco mais cultos, que são tão isentos de erros. Né? Por isso que eu excluí os blogs, né? Boa parte dos wikis são muito mal escritos, infelizmente. Tem erros grotescos. Mas você sabe que quando você lê alguma coisa, tem alguma coisa errada. Você não precisa saber, olha, isso é um erro de concordância. Não, isso daqui está com um problema de falta de coesão textual, ou então falta de coerência temporal. Você tem que olhar o texto e sentir que ele flui e que ele vai bem para você. E você começa a incorporar aqueles elementos. Outros assuntos da nossa vida são assim. E assim a gente aprende física, assim a gente aprende... Inclusive, eu nunca gostei de química. Aí eu descobri, com o tempo, estudando física e tecnologia, que eu gostava muito de química. Eu não gostava de colocar nome nos elementos. Só isso. Eu tenho uma dificuldade tremenda de saber dizer quando uma coisa é ito, é iso, é ato. Peraí. Mas... como eu tenho facilidade para matemática, inclusive eu olho e eu acho fácil. Não acho difícil. A partir da matemática, a parte de olhar como você faz a montagem de uma molécula, não é tão difícil para mim. Difícil são os nomes. Eu sempre me atrapalho nos nomes. Por quê? Nunca me apresentaram o motivo daquilo. Eu também não fui atrás. Mas eu fui descobrindo na prática que uma coisa que eu odiava... na verdade, eu não odeio. Eu só odeio a maneira como me foi ensinada. E assim, tem pessoas que têm preconceito com as coisas na vida. Simplesmente porque não conhecem, não sabem de onde veio. Então, tem gente que já decidiu que não gosta de algo muito antes de estudar. Isso acontece com os meus cursos de física. Isso acontece quando a gente fala aqui, às vezes, dos cursos do Gero. A gente fala que eu falo coisa de Umbanda. Tem gente que na hora trava. Não, você não gosta. Mas você sabe o que é. Mas uma parte das pessoas não sabe o que é. Eu acho isso muito interessante. Eu acho isso curioso. Né? E eu sempre falo que meu trajeto de aprendizagem foi participar um pouquinho de tudo. Então eu frequentei Umbanda. Frequentei centro de Mesa Branca, frequentei centro Kardecista Federado, sempre frequentei aquele não federado, fui assistir rituais de candomblé. Já vi ritual fazendo magia para os dois lados, magia de direita, magia de esquerda. Presenciei coisas que foram feitas sem participar, mas eu estava lá para ver como era feito. O famoso espião, sabe? Está vendo como é que faz para saber como é que desmancha. A melhor maneira de você saber desmontar uma coisa é ver como é que ela foi montada, né? E a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, quando a gente apresenta algumas coisas, alguns assuntos aqui, eu acho curioso, eu acho legal ver as reações das pessoas, que muitas estão abertas para as coisas. Mas eu tenho sempre esse cuidado de dar um toque para a pessoa que dá aquela travada com um nome, com uma proposta de assunto, porque você está se fechando com a parte da interpretação que nós temos do mundo. E aquela alegoria clássica que todo mundo já ouviu em algum lugar, né? Aqui nós somos aquele bando de cegos apalpando o elefante, tentando descrever, né? E a gente depende dos outros relatos, do que os outros estão percebendo, para a gente saber com o que, que a gente está lidando. Quando a gente se fecha só numa percepção, só num ponto de vista, a gente tem um quadro incompleto da realidade à nossa volta. Lembrando que um quadro é uma representação de um ponto de vista sobre o mundo. Mesmo que você ouça muitas pessoas, você ainda não vai saber como é o mundo. A gente sabe como a gente percebe o mundo. A gente só sabe aquilo que a gente detecta, que a gente sente, aquilo com que a gente consegue interagir. A gente não sabe como o mundo realmente é. A gente não sabe como o resto das coisas, fora da nossa mente, funciona. E nesse momento, vocês estão me vendo. Mas eu não sou um ser que realmente existe para vocês. Eu sou uma representação na mente de cada um. É até difícil distinguir, em certos momentos, quando você está sonhando, o que você está sonhando. Porque um sonho é uma construção de representações. E você pode se confundir. Enquanto você sonha, raramente você sabe que está sonhando. As coisas são tão reais quanto na vigília. Quando você está na vigília, você percebe, nossa, aquele sonho estava muito fora da realidade. Mas para o momento da percepção, aquilo é real bastante. É como agora, isso aqui é real bastante. Mas como é que você tem certeza? Eu sempre pergunto, você está sonhando agora? Você pode acordar a qualquer momento na sua cama. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto, eu sempre brinco. Isso é uma coisa muito antiga. Os filósofos gregos, 2.500 anos atrás, viviam debatendo essa questão. Como ter certeza de que você está acordado? Isso é uma coisa legal para a gente pensar um pouquinho. Em que ponto você percebe a realidade? Como você define que aquele fato é o mais real possível? Você define por dentro. Você faz uma escolha. É um arbítrio pessoal. Você elege as coisas como críveis ou não. Você olha para algumas coisas e simplesmente acredita. Você olha para outras e simplesmente não acredita. Muito engraçado como a gente funciona. Porque depois que a gente acreditou, é difícil não acreditar mais. Depois que a gente não acreditou, é difícil passar a acreditar. Porque alguém tem que convencer a gente do contrário. Ou um conjunto de valores tem que ser mudado na gente. É assim que a gente funciona. Por isso que eu sempre sugiro para quem vem nas minhas palestras ouvir. Prestar atenção no que está sendo dito antes de começar a julgar. Ah, isso eu já sei. Ah, isso eu discordo. Ah, isso não bate com o que eu li. Ah, isso é igual àquilo que eu li. Porque ao fazer isso muito rápido, a gente faz automaticamente, não tem como. É como a memória funciona. É como a gente usa as referências. As próprias palavras têm um significado individual. E quando eu uso palavras que para mim têm um significado, para vocês tem um pouquinho diferente. Tá? Mas mesmo assim, se você está prestando atenção com a intenção honesta de deixar para julgar depois, de juntar as informações e formar um quadro mental, você aproveita mais as informações. Primeiro, porque a gente se distrai com a memória. Memória é terrível, gente. É cruel. Você está num momento ouvindo alguma coisa, de repente você tem uma lembrança de alguma coisa disparada pela narrativa de quem está falando. De repente, esse texto bate com alguma coisa na sua memória e te desperta uma reminiscência, uma lembrança. Você se distrai. Quando você cai de novo no momento presente, você nem sabe quanto tempo passou. É quando a gente fala, ih, viajei. Não é assim? E a gente viaja mesmo. É uma viagem pela memória. É uma viagem pelas reminiscências. Que foi disparada por uma similaridade. por algo parecido. Ah, mas às vezes esse algo parecido não está em algo que eu realmente disse. Está em um jeito de me mexer. Está numa associação que você fez com algo que aconteceu no ambiente. Um pequeno ruído, um cheiro, de repente te faz lembrar e se perder nas memórias, se perder nas lembranças. É como nossa memória funciona. É como nós sentimos o mundo e construímos o presente. Quem gosta de informação se treina para prestar atenção no presente quando está recebendo informação nova. Por isso que eu digo que às vezes não adianta você tentar arrastar alguém para um curso, para uma palestra, para fazer algo que você acha que vai ser bom para a pessoa, se ela acha que não tem nada a ver. Você pode tentar, mas a maior parte do tempo a pessoa fica mergulhada nas próprias reflexões, nas lembranças, ou voluntariamente se desconecta do ambiente e fica ligado dentro de si e não vê o que está acontecendo em volta. E todo mundo, enquanto eu falo isso, está lembrando de situações em que isso aconteceu. Isso já é uma viagem pela memória, né? Tem aqueles que pensam em si fazendo isso, e tem aqueles que primeiro lembram de alguém que levou junto e que fez isso. Então você tem já uma divisão de personalidades. Aquele que presta atenção e aponta para si, e aquele que presta atenção e aponta para fora, para os outros. É aquele que assume as culpas, às vezes mais do que deve, às vezes menos do que deve, e aquele que culpa os outros, às vezes mais do que deve, às vezes menos do que deve. Por que eu digo, usei a palavra culpa? Porque quando a gente fala de responsabilizar, não dói tanto. A gente não culpa, a gente responsabiliza. Culpa é uma construção emocional em cima de um ato racional. Responsabilizar é uma racionalização. Culpar é uma reação emocional à responsabilidade, né? Mas como a culpa sempre é sequente à racionalização da responsabilidade, quando você atribui a alguém o ônus do fato, seja você ou seja outro, em geral a gente coloca uma relação de causa e consequência e atribui um peso ao agente, àquela pessoa que fez a ação. Isso é muito engraçado, porque se você convida alguém e a pessoa não se interessa, e se você percebe, você pode ficar culpado porque a pessoa não está gostando e achar, ai, mas poxa, então essa pessoa fez ela perder tempo. Ou então você pode ficar com bronca. Caramba, então essa pessoa não está dando nem atenção, nem para saber se ela vai gostar ou não. Isso é muito interessante. É a maneira de enxergar, é a maneira de construir. É o mesmo fato, você pode levar as interpretações. E assim é tudo no mundo. E assim são as teorias que justificam tudo o que acontece no mundo. Seja uma relação espiritual, seja uma relação física. Você tem várias teorias explicando os mesmos fatos no mundo físico na ciência. A que a gente aprende na escola é a que a gente chama de teoria vitoriosa. É aquela que a gente acredita que até o momento é a que explica melhor as situações de uma maneira mais simples, com mais eficiência. Não quer dizer que seja a teoria definitiva. Houve momentos em que a ciência disse que o mundo era plano. Houve momentos em que a ciência disse que o tempo era estático, que o espaço era imutável. Houve momentos em que a ciência disse que havia uma menor partícula física divisível, chamam isso de átomo. E esse átomo foi progressivamente diminuindo de tamanho. Porque ele já tinha um tamanho fixo, descobriram que dava dividir mais. Até que quando se chegou no átomo, e todo mundo trabalhava com átomo, já com valores, desmontaram o átomo. Ou seja, ele se divide. Aliás, chamar de átomo é uma questão de respeito, porque está completamente errada a palavra, né? Átomo quer dizer não divisão, e só se divide aquela coisa, né? Dividir o átomo, dividir a não divisão. Ui! Né? Eu acabei de dizer um paradoxo. E é isso que a gente aprende na escola. É engraçado isso, né? A gente está sempre mudando e sempre resistindo às mudanças. Então, quando começa um ciclo, um curso, alguma coisa, eu sempre acho bacana, prático, útil, lembrar todo mundo e para quem nunca pensou a respeito disso, apresentar a proposta de treinar o processo de ouvir. Se você começa a ouvir algo, imediatamente, ah, isso é igual ali naquele livro que fulano falou assim, assim, assado. Pode não ser. Só que você já se empolgou. E você parou de prestar atenção. Você já começou a forçar a ideia nova a se enquadrar no modelo antigo. E às vezes eu estou dizendo uma coisa completamente diferente. E eu só descubro quando a pessoa vai fazer uma pergunta, quando ela vem falar comigo e apresenta uma variação daquilo que eu falei, que eu jamais diria, porque eu discordo. E a pessoa conseguiu juntar por causa de algumas palavras, de algumas escolhas, e porque geralmente ela parou de ouvir no processo. Isso é muito interessante, porque isso está embutido no processo de aprendizagem verbal baseado em reação emocional sobre as memórias. Nós não somos seres racionais, nós somos racionais emocionais. E na verdade eu diria que nós somos emocionais racionais. Nós somos muito mais emotivos do que razoáveis, né? O arrazoamento requer esforço, a emoção não. Emoção basta estímulo, né? É coisa simples assim. A gente tá, se eu, isso foi uma reação emocional, o susto. As pessoas viram eu separar as mãos e aproximar as mãos. Seu lado racional sabia que eu ia bater palma. Por que é que uns 30, 35% levaram o susto? Porque a emoção está sempre mais presente do que a razão. E esses 35% que levaram o susto são os que eu vi reagir. Tem aqueles que a reação não é visível, né? Que agora eles estão mais alertas, né? Tem mais olhos abertos ali, né? É assim que nós somos. Nós somos primeiro emocionais, depois racionais. Nós não gostamos disso, mas nós somos muito mais animais do que nós gostaríamos. Nosso lado animal é muito forte. Tudo bem? E eu vinha falando da agenda. Isso foi uma introdução no meio da agenda. Só porque eu fui falar do curso do Gero e eu noto uma reação, curiosamente. Sempre que eu falo alguma coisa, ainda mais que tem gente que já assistiu o curso dele e assiste os meus, e fala, mas tem um monte de coisa que ele fala que não bate com o que você fala. É lógico. Uma coisa não precisa bater com a outra, porque a explicação teórica da Umbanda é outra. E eu sei da onde vêm as explicações que o pessoal está usando na Umbanda. E eu não discordo delas. Eu entendo as ligações, eu sei o caminho, sei quais foram as pontes. E aquilo faz sentido até o limite que dá para chegar na Umbanda. Se você explica de outro jeito, não é mais Umbanda. Dá para entender isso? É que eu tenho uma explicação de ciência muito flexível. Eu uso a ciência como ferramenta. E as pessoas às vezes ficam achando que a ciência é flexível. Não é. Ciência é radical. Você trabalha com fatos, com explicação pontual dos fatos. As variações são propostas que você, enquanto não tem as evidências repetidas, comprovadas pelo método, não são ciência. São possibilidades. E às vezes, improbabilidades. Tem explicações que a gente usa, quando vai falar de espiritualidade e ciência, que para quem pratica, você fala, poxa, mas aonde está a evidência disso? Né? Pois é, para o bom observador, para aquele observador que olha de maneira neutra os fatos espirituais, você tem indícios. suficientes para propor uma teoria. Mas não tem como demonstrar factualmente. Isso é que é interessante. O que garante que alguma dessas explicações, isoladamente, seja aquela explicação que você leu no livro Espírita, seja aquela explicação que o Gelo deu no curso, ou a que eu ofereci no meu curso, ou que você leu no livro de fulano e ciclano, o que garante que alguma delas realmente vá além da opinião sobre uma representação da realidade? Nada garante. Nada. Podem ser diferentes pontos de vista da mesma coisa, a diferentes distâncias, diferentes detalhamentos, diferentes conjuntos de crença. Mas se você desmontar aquilo, você vai ver que, em geral, os pontos de vista são muito complementares. Até aqueles que parecem antagônicos são pontos de vista diferentes, tornando a leitura dos fatos relativa. Você precisa aprender a desconstruir os pontos de vista. Manter a mente aberta. Isso é uma coisa difícil de fazer. Vamos lá. Só para eu terminar esses recadinhos. Esse curso tão do Gera, 2 domingos, amanhã e domingo que vem, das 10 da manhã até o final da tarde. Tem pausa para almoço, tem uns coffee breaks no meio também. Para quem se interessa por ervas, aprender sobre as ervas sagradas na Umbanda, é um curso muito interessante. E depois, no final do mês, no último domingo, dia 27, tem um curso meu, é um curso novo, que se chama Nossa Herança Extraterrestre, do passado ao presente. O curso é diferente do ciclo de palestras, tá? O ciclo de palestras é para apresentar assuntos de maneira mais livre, mais aberta, e eu não tenho continuidade de uma palestra para outra. E a gente investe um bom tempo na abertura das palestras conversando, falando sobre método, falando sobre assuntos mais corriqueiros. No curso, não. O curso é estruturado. O curso tem uma maneira de apresentar. Então, você tem uma linha histórica, que eu vou apresentar algumas coisas sobre o nosso passado. Nós vamos falar sobre a presença extraterrestre na nossa história, né? E sobre a nossa história ligada à existência de vida fora da Terra. História de pessoas que hoje estão aqui no planeta Terra ligadas à vida em outros planetas. Então você tem uma linha histórica que vai lidar com fatos. Nós vamos falar sobre reencarnações, nós vamos falar sobre transmigrações, nós vamos falar sobre processos, o que é, como funciona, por que ocorrem os degredos, coisas que todo mundo fica perguntando. Então tem uma abordagem por esse sentido. E vamos falar um pouquinho desse processo. Como é que é o processo de você evoluir como ser no universo? Você está vinculado a um planeta? Como é que esse vínculo, por quanto tempo, é eterno, ele é parcial, ele é temporário? Como é que você se conecta com essas coisas? Qual é que é a visão que a gente pode ter na nossa realidade? Como é que foi o nosso princípio como seres? E a gente vai falar sobre isso nesse curso. Agora, nas palestras, a gente vai falar sobre vida extraterrestre em si, e vamos falar sobre em relação ao nosso planeta. E esse aqui é o nosso ponto. Eu só falei da agenda agora de fevereiro, depois no final, se tudo der certo, se vocês estiverem ouvindo, eu falo mais um pouco da agenda para quem quiser outros eventos. Tem mais coisa acontecendo de março em diante. Tem com a agenda pronta até o meio do ano. Para quem quer receber isso, pode se cadastrar no site. Você recebe a nossa programação e os eventos por e-mail. Você vai falar, Luísa?
Tem a programação aqui na mesa.
Ah, e tem impresso a programação ali na mesa. Quem quiser pegar, tá? Pode pegar o impresso ali. Então vamos lá. Não é a maneira que eu vinha dizendo sobre a gente manter a mente aberta? A gente tem que manter a mente aberta para as possibilidades. Quando a gente fala de extraterrestres, a primeira coisa que vem à mente é disco voador, né? A primeira coisa que vem à mente é disco voador, nave espacial, né? Tem gente que quando fala, a gente fala ET, a primeira imagem que vem é o bonequinho do Spielberg da década de 80 com o dedinho aceso.
Be good,
né?
Phone home, phone em casa.
Vamos lá, né? Quando a gente pensa em extraterrestre, a gente está programado pela cultura a ter certas referências. Um tempo atrás, isso é uma coisa engraçada. Se você ler as atas das reuniões da Sociedade de Pesquisa Científica de Londres, no século XIX, você pega as atas da Royal Society, eles falavam abertamente de vida extraterrestre. Para eles era um fato inevitável que havia vida em outros planetas. Eles tinham certeza, quando olhavam para o céu, que tinha vida em outros lugares. Isso é uma coisa muito interessante. Tinha religiosos participando das reuniões e eles achavam isso normal, que não havia motivo para Deus não ter criado outros planetas e outros seres à sua imagem e semelhança pelo universo afora. Eles defendiam que a Terra tinha que ser a primeira, né? E que depois que Deus viu que aquilo era bom, pô, se é bom, então tem que fazer em todo lugar. Olha só que coisa interessante, né? Você tem coisas engraçadas na mentalidade. De tempos em tempos, você tem tendências de ponto de vista. Então, você tem épocas em que não se fala de um assunto, depois não se fala de outro, vira tabu, né? Fica meio que embutido no valor social. Quem fala daquilo está errado, é maluco, aquilo é repreensível. Então, hoje, falar de extraterrestres e ufologia está voltando a ser uma coisa mais aceitável. Mas, um tempo atrás, isso era um papo de maluco. Em algum momento, no decorrer da história, acredita-se, inclusive, que a própria interpretação de espaço-tempo da ciência da virada do século XIX para o XX seja a maior responsável por isso, porque quando você começa a analisar a proposta teórica do Einstein, você chega à conclusão de que você não tem como viajar grandes distâncias. Não dá, você precisa de muita energia para você poder vencer grandes distâncias numa velocidade alta, que é a da luz, e mesmo assim você precisa ter uma tecnologia para fazer você ficar congelado na viagem, né? Na verdade, se você viajar muito perto da luz, para você o tempo quase não passa. Mas você tem um problema: você está viajando no tempo também, não só no espaço, e precisa de muita energia para isso. Pela teoria do Einstein, não daria para você fazer uma viagenzinha rápida até outra estrela. Se você viajar perto da luz, bem perto, você vai demorar no mínimo mais de 4 anos para chegar na estrela mais perto daqui. No mínimo mais de 4 anos, porque a luz demora praticamente 4 anos para fazer a viagem da estrela mais próxima do Sol, que é a estrela alfa do sistema Centauro. É isso, né? 3,8 anos-luz. Se você viajar muito rápido, perto da luz, para você vai passar pouco tempo e para o resto do universo vai passar 4 anos. Você pode fazer uma viagem de 30 dias para ir, chegar lá, conhece o lugar, né? Fica ali um mês pesquisando, que seja, faz mais 30 dias de volta. Você viajou por 3 meses. Quando você voltar, vai ter passado mais de 8 anos. Você envelheceu 3 meses, só que o resto do pessoal na Terra já envelheceu 8 anos. Para pra pensar, né? Isso iria requerer tanta energia, que você teria que dar um jeito de colocar na nave combustível demais, de uma maneira nova. Porque combustível tem peso. E para você manter uma velocidade, você tem que ter um processo de aceleração para chegar nessa velocidade, e eventualmente você encontra obstáculos, resistências que acabam transferindo energia, você perde velocidade, né? Você precisaria recompor velocidade gastando mais energia. Você precisaria de mais combustível para ter mais velocidade. Só que combustível tem uma massa que vai pesar, vai deixar a nave mais difícil de acelerar, e por consequência chega num embate. Você chega num ponto em que o combustível colocado só empurra o combustível colocado. Isso é um problema, porque você não ganha mais velocidade. Isso, quando você aumenta a velocidade, tem esse problema. Pela relatividade, tentando não entrar em física. Mas quanto mais você acelera, mais você vai aumentar a massa também. Isso é um problema, porque aí o combustível que você já tinha vai gastar mais combustível para ser acelerado. Chega uma hora que você chega num empate. É um impasse físico. Você não pode acelerar mais do que um certo ponto com o tipo de combustível que a gente usa. Isso é muito interessante para a física. Ficar, né, como eu costumo dizer, né, passando fio dental no cérebro, né? Porque faz ginástica com neurônio, você não acha uma solução. A conclusão, não, então não pode existir nada extraterrestre. Porque se nada viaja mais rápido do que a luz, e você tem um impasse da quantidade de energia pela resultante de aceleração com a massa do combustível, não tem. É impossível. Aí, a partir daí, quem falava de extraterrestre era louco. Dá para entender? Depois, hoje se falam as possibilidades de outro tipo de velocidade, velocidade de informação. Se fala em aproveitar coisas na física, de uma física que desafia, de certa maneira, o resto da física, tanto a física clássica quanto a física moderna einsteiniana, a física relativista, que é a proposta da física quântica, que abre umas portas, mas fecha outras. E as pessoas costumam não entender muito bem nenhuma das físicas e tentar falar delas. Eu estou a vida inteira estudando e ainda não entendi direito nenhuma delas. Então, vou tentar. Eu entendi o suficiente, mas não tudo o que eu queria, né? O que acontece é que agora as pessoas estão considerando que tem algumas possibilidades. E aí, como a gente vê coisas estranhas no céu, as pessoas vêm e nunca se teve tanta câmera no planeta como agora. Todo mundo praticamente aqui está com uma câmera, né? Você está com seu celular aí? Ele tem uma câmera? É bem provável. Os 80% dos celulares hoje tem câmera. A probabilidade de você ter uma câmera com você é muito grande. Isso é uma coisa curiosíssima, porque tem alguma coisa acontecendo, as pessoas estão filmando, né? Qualquer coisa acontece na rua, você vê uma batida de carro, você vê 5, 6 celulares. Foto, filmagem, né? É muito comum isso, né? 5, 6 for pouca gente. Se for num lugar lotado, são centenas, né? Isso é muito interessante de observar. Inclusive, fica engraçado quando você vai em show. Tem gente que não assiste o show, tem gente que filma. Vai no show ao vivo e fica vendo uma telinha de uma polegada, desse tamaninho, assim, né? Que é curioso. É no mínimo divertido ver essas coisas acontecendo. Mas a gente... Hoje tem gente filmando para todo lado. Vira e mexe, você tem filmagens novas de coisas estranhas no céu. Diga-se de passagem. Acho que aumentou muito a quantidade de filmagem, mas se antes se dizia que 90% era justificável, eu acho que hoje 99% é justificável. As pessoas não estão acostumadas a olhar para o céu. Muita gente filmando satélite, achando que é nave espacial, né? Filmando meteorito, achando que é nave espacial, filmando várias coisas, avião, né? Helicóptero. Tá? Tem muita coisa no céu que é nossa, tem muita coisa que é da natureza. E tem coisa que não é nossa nem da natureza, que é uma pequena parte do que aparece no céu. Só que, em geral, você tem que saber olhar. Então, você tem coisas no céu que você não consegue explicar. E aí, o que é aquilo? É um objeto voador não identificado. Simples assim. O que para você é um OVNI, para outra pessoa já foi identificado. Você olha para um satélite e não sabe o que é, para você é um OVNI. Para o outro que sabe que é um satélite. Você está olhando para um objeto de voo estranho no céu, que você não sabe o que é aquilo, é um OVNI. Para uma outra pessoa que está olhando, pode ser um helicóptero em manobra, pode ser um jato passando, pode ser um meteorito, pode ser uma coisa diferente do que você imaginou. Então, nem sempre OVNI quer dizer nave espacial de seres de outro planeta. Tá? É que você ainda não sabe o que é. Chega uma hora em que você identifica, olha, tem um objeto de origem não terrestre de voo controlado. Eu já digo que isso nem é um OVNI mais. Um objeto de voo não terrestre com voo controlado. Meu, não é um OVNI. Isso é curioso, né? Mas você já determinou o que ele é. E as pessoas chamam isso de OVNI. Isso eu acho muito engraçado. Você já tem uma identificação para aquilo. E o pessoal, quando mapeia isso em radar, põe número. Tem uma contagem de objetos de origem não terrestre. E que uma coisa é de origem desconhecida, outra é de origem não terrestre. De origem não terrestre, muitas vezes é aquele, um objeto que é capturado em aproximação por telescópio, por radiotelescópio, por sistemas de rastreamento de radar, ele é detectado na entrada, ele é detectado pelos sistemas de variação de medição, de um negócio chamado LADAR também, detecta aproximação, velocidade, e o negócio começa a manobrar na atmosfera. Você tem registros disso em relatório oficial da Agência Espacial americana, francesa, só não tem dos chineses porque eles guardam tudo para eles, mas o da Agência Espacial Russa, o da Agência Espacial Russa, eles estão publicando tudo, coisas da, até 2003, 2004, é muito engraçado, você encontra esses relatórios vazados por aí, copiados. Seria difícil ter autenticidade, mas tem uma cara muito interessante, né? E tem os relatórios que realmente estão lá dentro ainda. Você entra nos sites e tem algumas coisas que eles falam, olha, não sabemos o que é, só isso. Provavelmente é um meteorito com gases que se expandiram com a temperatura, houve algum tipo de explosão interna que dividiu o objeto e mudou a trajetória da parte maior. A explicação é sempre essa, vocês sabiam? O meteoro com gás dentro, quando ele esquenta, expande, ele estoura, aí a parte maior muda a trajetória. Por isso que ele mudou a trajetória. Né? Curioso é ele fazer isso várias vezes. Né? Tem uns que... Dá uma resinha, volta, sobe. Nossa, esse daí está com problema, tem que dar um luftal para esse meteorito. Está com muitos gases. Isso é uma parte do que a gente, quando fala de extraterrestre, que a gente pensa. É uma parte. Tem uma parte para quem curte a arqueologia de coisas extraterrestres, né? O senhor chama de exoarqueologia, que é a parte de pesquisar objetos estranhos. A gente tem um monte de objetos estranhos na história. Eu já mostrei aqui alguns, já falei de alguns. Você tem pegada de bota eternizada em placas de pedra, que é magma que foi pisado ainda quente por botas. Você vai fazer a datação, o negócio tem milhões de anos. Numa época em que não tinha ainda ser humano. Não tinha. Então não tinha nem como ter bota. Entendeu? Não dava para ter nem um pé ali. Não dava. E aqui no desenho perfeito de botas. Você tem. Para quem fala, não, mas a datação de camadas de magma pode ser uma coisa errada. Pode ser... Tudo bem, a gente tem um trilobita esmagado. O trilobita é um bichinho que foi extinto 300 milhões de anos, é isso? É um absurdo, nem agora é 300 milhões de anos. O bicho está extinto há muito tempo. Um bichinho pré-histórico, assim, desse tamanho. Um inseto, desse tamanho. É uma mistura de crustáceo com uma barata, assim, mais ou menos. Tá? Simpático. Imagina uma barata que tem uma carapaça externa que nem um caracol. Mais ou menos isso. Oi? É, alguém já carcou o pé no trilobita com um sapato que tinha salto. Um sapato com a marca, o formato de salto mesmo. E você tem uma pegada eternizada também em material que foi coberto por lava, né? Então você tem o positivo da pegada, né? Porque a pegada é uma impressão negativa. Você tem o positivo gravado em pedra e tem, é um trilobita embaixo. Você fala, não, então quem que estava de sapato quando não tinha ser humano no planeta? Meu, vai saber, o cara estava ali, estava filmando uma explosão de vulcão, estava passeando. Vai saber se tinha uma moita na frente dele, ele estava apertado para o anáfora para ir no banheiro. Gente, a gente tem evidências de coisas estranhas na Terra, né? Que indicam momentos do passado com certos tipos de tecnologia. Uma coisa muito esquisita é que tem. Você sabe o que é um geodo? É quando você forma uma pedra em volta de um objeto qualquer. Você tem um acúmulo de sedimentação, ela vai cristalizando e formando pedra em volta de um objeto. O pessoal, é assim que o pessoal acha aqueles. Seja, para quem já fez turismo, assim, já passeou um pouco e olhou aquelas. Em regiões que tem achados arqueológicos, você tem o pessoal abrindo pedrinhas. O pessoal abre e para ver se dentro tem algum objeto. Vocês já viram isso? Aí encontra. Então eu ganhei um geodo que abrindo ele tinha um trilobita dentro.
É fóssil?
Oi, é um fóssil, é. Só que nesse caso, eles foram abrir para ver se tinha algum fóssil dentro daquele geodo, pensando que encontrar algum bichinho, fossilizado. E o que, que eles encontraram? Uma peça com uma mistura de metal e cerâmica, com a forma idêntica a uma vela de carro a combustão. Você faz o cálculo do acúmulo do geodo, e aquilo teria que ter pelo menos 120 mil anos. E aí? Quem é que trocou a vela e jogou a vela no chão, em vez de levar consigo antiecológico? 120 mil anos, os caras jogando lixo na Terra. Né? Só faltava escrito Bosch na vela. Né? O curioso é isso.
Como estamos.
Não, o curioso é quem é. Então, quem é que estava usando? Né? Quem é que estava usando? Um carro com um veículo com motor a combustão 120 mil anos atrás, trocou uma vela e jogou ela no chão, jogou no matinho, né? Isso é pra gente ter essa noção de quando a gente fala de vida extraterrestre, a gente pode estar falando de passado também. E não é só avistamentos no céu, não é o bichinho do Spielberg, né? é para a gente parar de um pouquinho e pensar no que a gente está falando. Quando a gente fala de vida extraterrestre, a gente tem que levar em consideração que fisicamente a gente só conseguiu ir até a Lua. E olhe lá. Foram poucos voos até a Lua. É o lugar mais longe que a gente foi fisicamente. Acho que foram 8 até a Lua, sendo que desses 8, 6 pousaram, é isso? Estou certo? Eu acho que foi isso. Oi? É, 2 não. Foi a 10 que foi orbitando e a 13 voltou, porque deu 13. É, né? E foi só o projeto Apollo. E só foi feito por uma competição militar. Acabou a competição militar, acabou o projeto. Segundo especialistas no campo aeroespacial, o pessoal nem sabe mais fazer os Saturno, os foguetes que levam, que levaram as Apollo para lá. Porque o pessoal começou a fazer ônibus espacial só para ir para a órbita, para dar mais. É o pessoal, o ônibus espacial, a função principal era da manutenção em satélite, colocar satélite de maneira mais barata no espaço. Era uma resolução comercial para uma necessidade moderna. Trabalhar com satélites. Você precisa de uma equipe de manutenção. E a shuttle, o ônibus espacial, né, a lançadeira, era para isso. Né? Qual que é o grande traço? É reciclável, vai e volta. Tudo bem que o pessoal não reciclou direito, porque aos poucos elas foram se destruindo e, infelizmente, matando as equipes. Né? E os astronautas foram cada vez ficando mais técnicos, né, mais voltados para trabalhar com manutenção de satélite. Os caras foram, né, começou-se a... Primeiro o cara tinha que ser militar e atleta para ser astronauta. Depois o cara tinha que ter diploma. Tinha que ser engenheiro, tinha que ser físico, cientista para ser astronauta. Por quê? Para o cara ter uma função na nave. Fazer experimento em microgravidade, descobrir coisas novas, mexer com satélite. E o curioso é que essa nossa tecnologia poderia até ter continuado depois das visitas na Lua. Os teóricos da conspiração defendem a ideia de que os nossos astronautas que chegaram na Lua foram contatados por extraterrestres e que voltaram com a mensagem de que não era para voltar lá, por enquanto. Tem pessoas que dizem que na verdade, eles encontraram coisas lá, e tem um monte de análise de foto dizendo que encontraram coisas, e você não consegue disfarçar tão bem com a tecnologia antiga, a pessoa tem cópias da época, dizendo que, olha, foram retocadas as fotos porque tem construções lá, provando que tem vida inteligente fora da Terra que construiu coisas na Lua. E aí, dá para provar essas coisas? Não, não dá. A não ser que alguém chegue lá com os negativos e abra tudo, não dá. Pode ter algum cofre de máxima segurança em algum lugar aí com muita informação sobre isso. Mas não tem nada aberto.
Mas fala que até de mim,
não, tem isso ainda. Que aí não faz muito sentido, porque qualquer pessoa pode fazer experimento em casa, né? Eles instalaram refletores, espelhos na Lua, né? Tem um deles que você consegue mirar até hoje. Você tem um telescópio, um laser potente, você consegue iluminar o espelho e ver ele refletido no seu telescópio. É só você saber onde ele está e não saber usar telescópio e laser, né? Simples assim. Então é algo que foi instalado direitinho, né? Esqueci o nome até do... Tem um nome esse projeto aí, do refletor a laser, do refletor do espelhinho. foi instalado na superfície da Lua. E tem umas coisas que a gente ouve falar sobre extraterrestre que a gente fica, poxa, mas é muito controverso. E é controverso, sim. Olha, tem umas coisinhas que a gente aprende ao longo do caminho que não tem resposta. E essas informações são confiáveis porque estão aí, como eu falei, objetos que foram encontrados que não têm explicação. Fora da teoria de que alguém já esteve na Terra antes. E se esteve na Terra antes, pode vir de novo. Essa é a conclusão simples. Antes da gente já teve alguém andando por aí com tecnologia. O resto dos nossos achados arqueológicos não mostra uma civilização muito avançada, a ponto de ter, como eu já falei, né, a ponto de ter vela de motor a combustão 120 mil anos atrás. Não tem mais nada fundamentando isso quando você vai pesquisar arqueologia. Você vai pesquisar a Terra, você mergulha nos sítios arqueológicos. Agora, você encontrar coisas de milhões de anos, 250, 300 milhões de anos, com evidência de tecnologia, aí é complicado. Porque é uma fase em que aquele tipo de evidência que são pegadas não bate com a espécie dominante. Tá? Tudo bem? Isso é importante. Mas vamos lá. Quando a gente fala então de vida extraterrestre, a gente tem que pensar vida fora da Terra. A ciência defende a ideia de que pode existir vida de várias maneiras, mas sempre se prende nos preceitos básicos da vida, semelhante ao que nós conhecemos. Procura-se vida, em geral, baseada em carbono e que precisa de oxigênio para viver. E se for diferente? E se a base for outra? Trabalhar de outro jeito? A gente não sabe. Né? Então a gente não sabe, mesmo quando a gente tem projetos de procurar vida, a gente está procurando partindo de princípios de similaridade. Vocês sabem que foi mandado para o espaço, a partir da década de 70, acho que nas sondas, a partir de 74, se eu não me engano, foram mandados discos com gravações. Vocês sabem disso? E aquilo parte do princípio de que quem achar aquilo enxerga luz da mesma frequência que a gente, que vai interpretar os desenhos de uma maneira que faça sentido. Mandaram gravações em áudio. Isso tem toda uma interpretação de teoria, da mecânica, de acústica, de ar, que tem que valer. Isso é muito interessante. Mandou-se as mensagens com princípio matemático, que acredita-se que a matemática seja universal. Mas será que a interpretação da matemática é universal? Isso é uma coisa para a gente pensar muito, né? Quando você olha um negócio escrito em chinês, e você, se você não fala chinês, você sabe separar o que é número do que é letra? Pois é. Então isso requer uma coisa interessante. Tem uma parte da métrica, tem uma parte que faz sentido, mas não há garantias de que aquilo seja significativo para alguém. A gente parte de um princípio, eu acho muito legal. Mas esperar que essa seja a única, se ninguém responder é porque não tem vida, é muito ingênuo. Fala.
Você pensa na história do telescópio L5, 1964? Então, sabe, ele mandou um sinal, uma mensagem binária, uma série de coisas. Em 2002, apareceu o próprio circo, que era uma resposta das mensagens. Conhece essa história?
Me falaram dela.
Mas ela mandava sempre essa binária, né?
Isso.
Eles responderam, deu a resposta do que eles tinham mandado.
Desenhado, né?
Era
como se fosse uma imagem. Eu vi num site a comparação dos dados, a interpretação. É que não dá para saber, né?
Pela complexidade do próprio ciclo, é muito pouco provável que seja
humano.
É muito pouco provável. Pode ser, mas.
O que eu vi era o pessoal tentando fazer análise na planta, porque tem uma diferença quando é feito à mão e quando é feito de uma maneira inexplicável, que é como foi dobrado.
O mais incrível é que não é só as que são dobradas. Você pega a planta, aquela plantação longe, elas têm a mesma mudança. Se ninguém pisou, olha como é que ela foi pisada.
Sim.
Então, esse inclusive, é um que eles mediram lá e depois.
Então, é isso que eu estava lendo, que eles achavam que o negócio era realmente genuíno, porque não tinha as marcas típicas da falsificação, né? E ainda tem gente achando que crop circle, que os círculos de plantação são feitos pelos dois velhinhos, né? Já tem equipes, assim, de 15, 20 pessoas, engenheiro, artista plástico, gente que se junta só para fazer isso, para fazer zoeira. Tá? Então não tem só os velhinhos fazendo isso, tem um monte de gente sacaneando com isso hoje. Mas também tem aqueles que não tem explicação. Quando você vai ver a planta dobrada, ela tem um tipo de radiação residual e o ponto da dobradura é uma microexplosão. O material explodiu, ele não foi dobrado. Na planta inteira não tem marca de pressão. Enquanto aqui é feita manualmente, na verdade pedalmente, os caras fazem pisando numa tábua para dobrar. Fica toda variada a planta. E quando é feita supostamente por extraterrestres, a planta está intacta, o caule não tem arranhado, e no ponto de dobra, ela está explodido no sentido da dobra. Então a planta está aqui, explode para cá, ela dobra para cá. E ela tem microexplosões. Então, em vez da planta estar esticada por um processo que a gente chama de estricção, que é quando dobra, você estica o material até rasgar, que é a ruptura por estriccionamento, ela tem, na verdade, como se tivesse saído uma bala por ali. Você tem as fibras para fora, assim, apontando para fora. E tem marcas, geralmente resíduos, da parte interna da planta por fora, como se tivesse explodido o interior da planta, como se você, sabe, como você explode alguma coisa no micro-ondas? Algo parecido, só que localizado no pé da planta. Que é muito interessante. Não deixa de ser uma coisa que diferencia um crop circle do outro. E esse que ele está falando é um dos que eles fizeram, estavam fazendo essa análise, e os primeiros indícios, não tinham medido a radiação ainda, mas a análise física, mecânica da dobradura, que eu li, foi, eles não tinham no site que eu li, faz uns anos que eu li isso, e não voltei atrás. Isso é uma coisa muito curiosa. Eu tenho muitos dados sobre manifestações extraterrestres que as pessoas me mandam. Mas aí aconteceu, aí vem o ponto do porquê que eu estou fazendo essas palestras e porquê que eu montei um curso, né? Por causa da natureza das minhas experiências. Eu tenho projeção da consciência desde a adolescência. A partir de um certo ponto das minhas experiências fora do corpo, eu venho encontrando seres que se apresentam como não tendo forma humana. E isso despertou interesse de ver se tem vida em outros lugares. Você saindo do corpo, você consegue ir para outros planetas. E tem lugar que tem vida. E você volta para o corpo, e às vezes você não consegue nem lembrar direito do que você viu, porque o seu cérebro não tem referências, não tem repertório, não tem da onde tirar na memória uma maneira de construir aquilo quando você volta para o corpo. Então você consegue lembrar o melhor possível. Você lembra de similaridades. Mas você consegue ter a lembrança e deixar a informação para si de que aquilo existe, de que aquilo é real. E tem outro, tem todo um leque, todo um caminho de experiências espirituais que eu tomo muito cuidado para lidar com isso quando eu falo de ufologia, para não parecer um doidão. As pessoas separarem loucuras e viajadas na maionese das viajadas astrais, das viajadas da consciência. Tá? Esse processo não é cientificamente comprovável. Mas eu tive experiências de comprovação e confirmação dessas experiências que ao longo do tempo tornaram pouco interessante para mim fazer coleção de fatos, coleção de fenômenos estranhos na Terra. Então, em geral, eu coleto coisas que são didaticamente úteis para montar um curso, para dar uma palestra. Então, eu tenho um monte de vídeos, as pessoas geralmente me indicam, olha, eu achei isso, analisa para mim. É muito comum, né? E até por ter um ponto de vista bem frio, eu sou o decepcionador de fenômenos, né? As pessoas vivem me mandando coisa para analisar e você olha falando, tá, sabe, foto de... Ah, isso aqui é uma foto de um ET. Não, não é. Isso aqui é uma sonda de uma nave. É um grão de poeira na frente do seu flash. Entendeu? Isso aqui é um orbe espiritual. Não, é outro grão de poeira na frente do flash. Ó, aqui tem uma aparição. Não, isso é a correia da sua câmera. Pela estria, sua câmera é Canon. Sabe aquela coisa assim, você... Eu tenho tanta... Eu já vi tanto, já fiz tanta análise de foto, de filmagem com as pessoas, que você acaba virando chato, assim, né? Eu sou o chato nessas coisas. É o desmascarador de ideias erradas. Isso é muito comum. É muito comum. E é engraçado, porque você tem um fator pessoal pesado, assim, na hora de fazer a leitura. Que a pessoa te passa... Não, olha, quando eu bati essa foto, eu estava sentindo isso, isso e aquilo. Então, acho que isso era uma presença extraterrestre ou uma presença espiritual. Você olha, olha. Do ponto de vista técnico, aquilo não é nada fora do normal. Aquilo é um efeito no local, um reflexo de luz, é um efeito que a gente chama de flare, por causa dos níveis de lente na câmera, ou é um grão de poeira, é um flash batendo um objeto. A pessoa não vê, ela bate a foto, tem um galinho de árvore, um inseto passando. E as pessoas querem ver. Ela quer ter experiência, mas a questão é que ela está predisposta. Então, ela deixa impregnado na imagem, na memória, a sua emoção. Aí você pega alguém sensível, que não é racional nas suas ações, mas mais emocional nas suas ações. Não, eu sinto que aqui tem uma energia espiritual muito forte. É a ansiedade do cara que bateu a foto, gente. É o querer ver. Pode estar cheio de presença espiritual, inclusive no ambiente. Fica impregnado na foto, o cara pode estar com uma equipe espiritual, todo mundo esperando para ver outro, né? Ver outra coisa.
Já vi esse vídeo agora do YouTube, que é do Egito, teve uma manifestação, tem mais de 1 milhão de acessos, que viram um tabuleiro do Apocalipse. Passa uma imagem, chegou a quase 2 milhões de acessos. Então tem uma imagem assim, que parece um cavalo, todo mundo viu um cavalo, porque alguém viu um cavalo. Então uma sombra que passa no meio, e a CNN, quer dizer, filmou aquela parte ali, então parece uma imagem que representa um cavaleiro do Apocalipse. Alguns começaram a ver, porque ele era um cavaleiro verde. Outros começaram a ver que era um cavaleiro amarelo, não era fome. Então, quer dizer, aquilo dali causa até uma certa dúvida. Então, é como você falou mesmo,
às vezes
é uma câmera. Então,
pode ser alguma coisa na própria.
A pessoa sentiu que era.
É simples, gente. Você tá, ainda mais no ambiente que você está com medo de filmar, você está usando zoom de longe, está só uma mariposa entre o ponto focal e a câmera, ela pode virar um elefante translúcido.
Mas é o contexto que ela foi filmada,
isso.
No meio de uma possível guerra, vamos dizer assim.
Sim. Aí as pessoas estão criando uma interpretação. Figura de Rorschach, né? A pessoa olha a mancha e vê outra coisa, vê uma borboleta, vê. Que nem a gente olhando nuvem no céu, vê coelho, vê rosto, vê cara do Papai Noel, tem gente que vê hambúrguer. Né? Depende da pessoa e da situação. Né? Quando a gente se expõe olhando essas coisas e fala, olha, isso daí é algo assim, você tem uma grande massa de gente que concorda porque quer ver também. E você tem aquele que fala, não, não é, isso é outra coisa. Você tem os racionais concordando, mas a grande maioria não gosta. Então você vira o chato. Quando você olha e vê o óbvio, para você é óbvio, para o outro não é óbvio. Para o outro é óbvio que aquele é um cavaleiro do Apocalipse. Para mim é óbvio que aquilo lá é uma outra coisa. Eu vou olhar, não sei do que se trata. Pode ser que na semana que vem achei e fale, gente, aquilo lá era um espírito.
Mas às vezes o óbvio, que até eu disse antes, o óbvio é um pouco controverso.
Não, então, é isso, mas é isso que eu estou dizendo.
Até alguns anos atrás a gente achava óbvio que era obrigatório existir luz para ter vida. Já foi visto que na profundidade, sem luz nenhuma, existem criaturas.
Então, mas é isso que eu estou falando. O óbvio é pontual, ele é cultural, ele é histórico, e em última instância, ele é pessoal. O que é óbvio para um não é óbvio para o outro. É isso que eu estava dizendo. E aí temos aqui um exemplo do seu processo de falar. Você não ouviu o que eu disse, tá? Quando eu falei a palavra óbvio, eu comecei a justificar a palavra óbvio para mostrar que o óbvio para um é o contrário do óbvio do outro. Mas você já estava no processo de responder e aí você não estava ouvindo. Mas isso acontece, a gente faz isso, tá? Mas eu vou tentar ver essa imagem que eu não vi. Essa semana eu não vi. Mas realmente vai ser divertido. Mas o curioso é isso, que o óbvio é a sua leitura a partir da sua percepção. É o seu conjunto de referências, seu modo de raciocinar em cima do seu jeito de perceber. Então, é muito curioso, porque quando você está num grupo que compartilha muitas ideias, o óbvio se torna senso comum. E aquele que discorda do óbvio se torna insensato. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque, em geral, a respeito de praticamente tudo no mundo, a gente está enganado. Em geral, a gente está enganado. A própria ciência está enganada a respeito de quase tudo. O tempo todo está mudando. O tempo todo está atualizando. Você tem coisas que... Não, a gente tem coisas práticas em termos de funcionamento que se mantém. Mas a explicação do porquê funciona está sempre mudando. A gente vira e mexe, passam séculos, mudou. Passa mais um tempinho, mudou. Eu costumo dizer que as teorias melhor sucedidas sobre como o mundo funciona... Se a gente medir por aquelas que duraram mais tempo, foram as dos gregos, que duraram uns 2000 anos, explicações do Aristóteles sobre o mundo, que hoje, sob a visão da ciência contemporânea, parece uma brincadeira de criança. Mas é muito sério, porque se a gente for medir o sucesso pela durabilidade, pela longevidade, as teorias do Aristóteles ainda são as melhores sucedidas do mundo ocidental. E aí? Não, é? Não, mas não é assim que a gente mede o sucesso na ciência. Não, não é. Mas assim a gente mede sucesso em muitas áreas. Por que a gente mudou o critério para a ciência? Porque a ciência vigia a si mesma. Ela criou o seu próprio critério para se adequar a ela. Eu falo isso do ponto de vista de como homem da ciência. Porque eu olho a ciência do ponto de vista filosófico. E eu vejo a ciência como uma representação das pessoas que fazem a ciência. Com as mesmas ansiedades de pessoas em qualquer outra área. Então, isso é interessante. Uma outra coisa que foi quebrada, por exemplo, quando se descobriu, como ela estava falando, da vida sem luz, absolutamente sem forma de luz, sem radiação visível, para ser mais específico, vida sem oxigênio. A gente sabe hoje que tem bactérias anaeróbicas. Acabou.
A gente tem vida agora sem carbono. A própria NASA anunciou isso, foi um grande anúncio.
Eu lembro. A cientista que...
Tinha suspeito de que era possível por causa do tipo de ligação química que era feita com outros fósforos, se não me engano. Silício.
A base é silício, a base principal é silício.
Os caras. Isso é uma revolução.
É.
Isso é uma revolução.
Vida que não é baseada em carbono.
Eles não conseguiram visibilizar isso em nenhum lugar. Eles acham que a amostra podia estar contaminada. Essa amostra não
dois inimigos e dois
inimigos. Por enquanto, não. É. E isso é muito engraçado de olhar, né? Porque o próprio método da ciência diz que você não consegue reproduzir, não é ciência. É anomalia. Uhum. É. Se você não consegue reproduzir, é uma anomalia. Não é, é um fato não explicável pela ciência, não é ciência. É, mas tem fatos que isoladamente são tão significativos que eles são suficientes para causar uma mudança de referência. Um exemplo que eu costumo dar nos cursos é a gente fazer uma aposta. Se eu pegar aqui um dado, jogar esse dado e ele der 6, eu jogo de novo, ele dá 6. Aí quando eu for jogar a terceira vez, eu falo, quem quer apostar comigo sobre ele dar 6 ou dar outro número? Né? Vamos apostar um mês de salário. Quem que aposta depois de ver duas? Quem que aposta na terceira jogada do dado? A gente vai ficar tentado, mas ninguém vai jogar. Se eu jogar mais 10 vezes e der 6, e mostra que o dado não está viciado, ele está dando 6 porque ele quer. Todo mundo pode analisar o dado. Quando alguém joga, dá outro número. Quando eu jogo, ele dá 6. Quando eu jogar ele pela décima vez e falar quem quer apostar na décima primeira, já vai ter um maluquinho aí que vai apostar o salário do mês. Que ele vai dar 6 de novo. Se eu jogar ele 50 vezes, quem que se habilita? 100 vezes e deu 6. Em que ponto a repetição do experimento para você comprova um fato real? Em que ponto a teoria vira ciência? Em que ponto você aposta naquilo? É subjetivo. Para a gente saber o que a gente sente a respeito da bomba atômica, precisou repetir 20 vezes a experiência? Nós tivemos duas. Duas. Numa tacada só. Hiroshima e Nagasaki. Foi suficiente para o planeta inteiro reconhecer o que aquilo significa. A supremacia de quem tem o poder bélico da bomba atômica. Deu para entender? A ciência é baseada em emoção. Depende do impacto do fenômeno para ele já ter valor de ciência. E é uma coisa tão chocante, você mostra que aquilo é uma forma de vida que não é baseada em carbono, que mesmo sem conseguir reproduzir, a coisa explodiu. Todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos não sabe muito bem do que estavam falando, mas isso não é estranho. Você pode não lembrar exatamente do fato, mas eu já ouvi falar nisso. E geralmente todo mundo já ouviu falar de abobrinha, quem é que caiu no Big Brother, essas coisas, todo mundo ouve falar. Agora, uma coisa de ciência não é popular. Foi muito chocante isso. A pessoa nem sabe por que deram tanta importância. Mas o que tem a ver? Que história é essa de carbono? É para fazer cópia? Fazer duas vias? Né? É sério. Porque a gente não presta atenção na escola, porque biologia também é muito chato.
Você fala. Não, até não, você falou, né? Eu sempre vou mostrar os achados de Rocha, sei lá, alguma coisa assim, né? Todo mundo fica numa decepção geral, né? Nossa, mas só isso? Pra quem estuda ciência, ele vai falar, meu, isso é muita coisa. É muita, a gente procura ter espaço pra ser.
Até então, a gente só sabia de vida baseada em carbono. Isso é uma coisa para a gente pensar como a gente constrói essas referências, né? Então, em que ponto essas coisas que aparecem no céu, que não tem uma explicação, mas que tem um comportamento inteligente, ter um comportamento inteligente quer dizer que não é um objeto caindo. Alguma coisa que manobra no céu. Não é de origem terrestre, não é de origem conhecida. Você vê que veio do espaço, você acompanha a trajetória vindo do espaço e navega. Quantos você precisa para ver, para admitir que isso é uma forma de vida inteligente controlando e que não é do planeta Terra? Quantas? É um fator emocional, porque a gente já tem muitos, tem gente que diz que são centenas, que já tem gravação desde vindo do espaço exterior até a atmosfera, até desaparecer na baixa atmosfera, sair fora dos limites de varredura. E aí? Por que é que, então, a sociedade não admite abertamente? Você tem uma série de valores no jogo. E entre esses valores está a estabilidade sociopolítica. Já parou para pensar nisso? Isso é importante. Você participa de um pacto social. Você participa de um pacto social. Você cumpre as leis e usufrui dos benefícios das leis. A gente anda pelas ruas com um certo grau de tranquilidade, não é tensão o tempo todo. Por quê? Porque da mesma maneira que a gente está focado em cumprir as leis, a gente sabe que a maior parte da população, numa sociedade funcional como a nossa, também está preocupada em cumprir as leis básicas. Então, você está andando pela rua, você identifica as pessoas que oferecem risco ou não pelas atitudes e pela aparência. Não é assim que você faz? Você dá um rótulo para as pessoas e você julga que é seguro passar perto de algumas pessoas e não de outras. Você estabelece sua trajetória assim, você estabelece seu nível de tensão, andar na rua assim. Se não tivesse o trato social, andar na rua era vale tudo. Dá para entender? A gente tem uma relativa tranquilidade por causa do pacto social. E no pacto social, nesse trato, nesse arranjo, dentro do qual você já nasce, está incluída a segurança que o Estado te oferece. Você se submete à lei do Estado, paga os impostos para o Estado e ele tem que te oferecer segurança, entre outras coisas. Inclusive, está incluída a soberania do seu país. Que as Forças Armadas vão estar prontas para manter a liberdade do seu sistema político e a liberdade do povo contra uma invasão estrangeira. Qual governo vai admitir que não tem o menor controle sobre o que vem do espaço? Porque a população vai poder exigir segurança. Se o governo começar a admitir isso, quanto caso de gente desaparecida vai virar abdução alienígena? Dá para entender isso? Entre outras coisas. Já pensaram nisso? Gente, é uma coisa complexa. É uma coisa para se pensar mesmo. É algo que o nosso nível de conhecimento e tecnologia não cobre. A gente não tem um campo de força planetário anti-invasão alienígena. E na cabeça de um povo cuja história é estruturada com base na colonização dos que têm mais tecnologia pelos que têm menos tecnologia, os caras que têm tecnologia vão lá e dominam aqueles que têm menos tecnologia. Isso é a nossa história. Nós vamos julgar que qualquer povo alienígena que consiga viajar para cá, ele faz algo que para a gente é impossível. Então ele tem mais tecnologia. E na visão de todos, isso é um perigo. Na visão das pessoas com consciência histórica da humanidade, é comum projetar a si mesmo em tudo que vê. Isso é uma coisa curiosa. Mas, em geral, as pessoas não gostam de falar desse assunto por medo. Não medo do que o alienígena representa, medo da insegurança, medo do desconhecido, da novidade, medo da impotência diante de algo que representa muito. Quem não tem cultura sobre isso simplesmente entra em processo de negação, porque na cultura geral houve a construção da ideia do alienígena como invasor, como inimigo. Você tem de vez em quando alguém fazendo um trabalho um pouquinho diferente, como o ET do Spielberg, que é um ET bonzinho, e um ou outro filme mostrando extraterrestres bonzinhos. A grande maioria é Independence Day pra lá, né?
Só invasão.
Guerra dos Mundos, né? Essa é a referência. Por quê? Porque isso está em nós. Porque é o que nós faríamos. É o que nós queremos fazer. Qual que é o projeto? É terraformar. Você mandar naves para outros planetas para construir clones da Terra, para poder mandar gente morar lá depois, para ter mais território, para poder explorar minerais, para poder explorar as riquezas. Entre os teóricos da conspiração, sabe o que se diz também? Por exemplo, quando os primeiros voos para orbitar a Lua, a partir das observações de fotos aéreas, eles viram coisas que, olhando da Terra, pareciam só crateras e sombras, viram que eram construções. E dizem que houve bombardeios na Lua com bombas de radiação altíssima, que não destroem as construções, para matar o que tivesse lá, para depois poder descer e ver a tecnologia. Dizem que isso foi feito. É verdade? Sei lá. Tem gravações muito interessantes feitas em 64, 65 nos canais de telecomando da Agência Espacial Americana, que batem com coisas que estavam sendo monitoradas pelos russos, que vazou isso depois na década de 80 por meio de radioamadores, e batiam datas e horários com um monitorando as bombas do outro na Lua. Alguém acha isso difícil de acontecer? Conhecendo a gente, sabendo como a gente é aqui, como os humanos em geral pensam?
Eu acho que aquele filme que você adorou para a batalha foi um sucesso, mostra uma maneira artística.
A psique humana com muitas cores, né?
Em vários graus, em várias texturas.
3D e com muitas cores, né? Essa ideia de colonizar e tirar vantagem e ter lucro foi a que deu certo no planeta, que é um tipo de selvageria. É selvageria organizada. Nós não somos muito civilizados, não. Nós somos selvagens organizados. É diferente. A gente compete por tudo. Então, o nosso símbolo de civilização é a competição. Competição é uma tradução organizada do modo como funciona a natureza selvagem, sobrevivência do mais forte. A competição é isso. São os mais aptos que obtêm mais sucesso. E por aptidão é o mais adequado à selvageria. Quem consegue os melhores empregos são os mais pacíficos, os mais inteligentes, os mais hábeis? Geralmente não. São os mais políticos, os melhores manipuladores de ideias e grupos. Não é assim que funciona? Mas vamos imaginar o seguinte, que isso era o foco dessa primeira palestra. Era falar um pouquinho sobre essas possibilidades extraterrestres e sobre como a gente é. E eu queria salientar hoje o nosso lado da história. Como a gente se vê e como os alienígenas parecem para a gente, assim, coisas que passam no céu, evidências de passado, evidências nas plantações. E eu queria, no meio do caminho, eu até falei sobre isso, eu queria apresentar uma condição interessante, que é a condição de quando você sabe que existe vida terrestre, você tem, eu não tenho dúvida disso, por causa das minhas experiências espirituais e até da própria clarividência de ver algumas coisas, eu parei de dar tanta importância de colecionar evidências, dá tanta importância para os fenômenos de manifestação, você, quando eles são grandes, são significativos para a sociedade como um todo. Mas sabe, ficar colecionando fotos de todos os avistamentos que o pessoal coloca na internet, tem gente que faz álbum, cataloga, pô, legal, essa pessoa está fazendo um trabalho bacana de catalografia para ela e tal, e se ela colocar isso um dia para a internet organizadinho, bacana, bom que tem alguém fazendo. Para mim já não é mais importante, por quê? Porque a partir de um certo momento, eu passei a ter certeza que isso existe. E as pessoas não prestam atenção no que está em volta. Todo mundo aqui já teve algum avistamento esquisito? Todo mundo, né? Não já viu alguma coisinha? Não? Tem alguns que não. A maior parte da nossa cabeça é que sim. Eu já vi coisas estranhas, estranhíssimas. Já vi coisas físicas, assim, dirigindo na rua. E olhar em volta, ninguém percebeu. Sabe? Coisa absurda. Passar um troço, um trambolho no céu, em cima da radial leste, 5:30 da tarde, devagar, fazendo uma sombra mais larga do que a pista. E ninguém vê. Olha, vai ser aquele monstro metálico passando em cima. Que isso? Eu olhei em volta, tinha um gato olhando para cima. Lá na frente, um cachorro latindo que nem louco pro céu. E as pessoas andando. Depois de um tempinho, tinha uma senhora assim. Parada, acho que ela deu um treco nela, quase parecendo se ela estava bem. Abrir a janela e jogar, né? Guichar a água da garrafa que eu carrego no carro. Gente, ela estava assim, com a bolsinha pendurada, assim. Estava respirando, pelo menos que ela estava ofegando, inclusive. Mas ela viu aquilo e provavelmente, se ela contar para alguém, vai falar que está senil. Uma senhorinha bem idosa, olhando para o céu, estava olhando para cima. Ninguém, é muito estranho. Oi? Não, não faz. Não fez nada. Não teve ruído nenhum. Tá? Isso. Mas é interessante, porque no meio, assim, na radial leste, se tivesse se escondendo, não passava ali. Foi um momento, me vejam.
Na decepção dele, né?
De repente. De repente é uma coisa, um experimento antropológico com a humanidade. Vamos detectar aqui quantos vão ver, quantos vão emanar surpresa telepática. Quantos cachorros, quantos gatos e quantos humanos, né? Se alguém viu um vislumbre, usou aquele referencial, aquilo que eu estou falando de. Sabe aquele referencial de se adaptar? Você enxergar aquilo que você acredita que pode ser? Para muitos, aquilo deve ter virado uma nuvem na visão periférica. Porque a pessoa não abriu a possibilidade daquilo não ser uma nuvem. Para ela, qualquer coisa passando no céu, fazendo sombra, encobrindo o sol, tem que ser uma nuvem. Que tem aquela, quando você vê passar o avião, né? Você vê aquela sombrinha de avião passando. Já passei por algumas dessas de olhar para cima, é um avião passando, tranquilo, beleza. Mas eu estava aberto à possibilidade quando eu olhei para cima. E é muito difícil você olhar uma coisa metálica de você olhar uma nuvem, né? Passando entre nuvens, assim. Tinha nuvens e pum, sumiu de novo numa outra nuvem. Não foi muito rápido, não, cara. Eu fiquei olhando, depois que passou pelo meu carro, eu fiquei uns 8 a 10 segundos olhando ainda. É tempo pra caramba. Suficiente para o volta buzinar porque eu não estava andando. Né? E aí saiu, porque tinha passarela na frente, tinha nuvem em cima. Então depois ele sumiu a nuvem e eu fiquei olhando, eu vi a sombra se deslocando para a direita. Mas veio um tempo em cima da Radial Leste. Pelo menos uns bons segundos ali. Um exemplo, eu tive outros avistamentos assim de. E as pessoas em volta não verem. É muito interessante. Tem um amigo nosso, um físico também, que conta que está andando na rua, saindo da cidade, de repente olhar e ver um negócio no céu e chamar as pessoas para ver. Sim, ninguém estava olhando, ninguém deu atenção. Aí depois, ah, olha, que é aquilo? Sabe? E começar a falar, não, isso aí deve ser um balão. Né? Olha, pela manobra não podia ser, só se um balão movido a antimatéria, porque nem avião, nem helicóptero, nem foguete faz aquilo.
Imagina como é que era a reação das pessoas antes de existir avião, balão, satélite, qualquer coisa que voasse, que ele fosse passo.
Tem relatos muito interessantes de avistamentos anteriores, e eu vou mostrar isso no curso, faz parte, não sei se vai, vou pôr na palestra, em palestra, mas a gente tem representações de coisas no céu.
É uma diática.
Tem, sim, sim, tem. Medieval, você tem. É, eu até mostro nos cursos assim, coisas estranhíssimas, né, que aparecem em obra de arte. Mas tem pintura rupestre. Pintura rupestre, 10 mil anos, 11 mil anos. Né, com representação de nave espacial. São coisas interessantíssimas. Para o nosso passado. A questão é hoje. É, tanto tempo depois, graças à cultura, à maneira como funciona o pacto social, nossas expectativas, como isso ficou diferente.
Já estava com o primeiro livro, e daí eu comi ele toda a cena, de uma luzeira lá.
É, ele não falou que, né, é um vagalume que passou por um portal temporal do período do Cretáceo para agora, né? Um vagalume também na bola de boliche, né? Não, a negação chega num ponto do ridículo, que a gente tem que fazer piada em cima. Né? Então, paciência. Tudo bem.
Eu não sei falar o que era, se era uma. Até hoje tem o meu grau de ceticismo. Passou a questão assim de 10 metros de altura, uma nave mesmo, assim, andando numa velocidade que é impossível uma nave andar, uma nave que conheça, andando devagar, assim, passou em cima. Eu falei, gente, eu vou bater o carro, né? Essa minha hora dessa nave na hora, freia na hora, mas não funciona comigo. Então, 4 pessoas estão dentro do carro, 4 pessoas que tem nada a ver com o mundo, a gente fica olhando para mim. Assim, acho que realmente é um real que produzia. Mas assim, o trânsito foi normal, correndo de um lado para o outro, o cara passou na rua, o negócio passou em cima da estação de cima.
Pois é.
Não é possível isso.
Coisas interessantes, né? Coisas interessantes, gente. A gente não tem o hábito de aceitar esse assunto nas nossas vidas. E esse era o ponto que eu queria fazer mesmo mais para o final, que é. Quanto a gente aceita a ideia de vida extraterrestre perto da gente? Quanto isso é próximo? Porque uma coisa é você ver foto, ver revista, assinar a revista UFO, frequentar todos os sites de ufologia, se interessar sobre isso. Mas quanto você aceita a ideia de que você pode ver de que isso pode acontecer, passar em cima da sua cabeça uma nave, de que isso não é tão distante, porque tem algo dessa ligação da parte de ufologia com espiritualidade que, para mim, foi ponto-chave. Foi começar a observar as minhas lembranças reais de vidas passadas quando eu estou fora do corpo. E lembrar de vidas em lugares que não eram a Terra. Em que a minha forma não era bem essa. Eu comecei a olhar os outros e a reconhecer, porque quando você olha a aura de alguém, você consegue acessar a história da pessoa. Eu comecei a fazer isso fora do corpo, com pessoas, com colegas de projeção, com alguns dos espíritos que participam dos trabalhos, a ver. E todos eles, para trás de um certo ponto, todos vieram de outro lugar, de lugares distintos, e não só de um planeta. Não veio todo mundo de Capela, não, tá? Antes que alguém fale, todo mundo veio de Capela? Não. Não. Tá? Quando deve ter tido realmente, se todo mundo fala tanto disso, deve ter tido num dos planetas da estrela, lá, que o pessoal chama de Capela, deve ter tido a gente veio para cá, muita gente fala nisso. Mas vem de todos os lugares, não vem de um lugar só. Tá? Isso é muito interessante do ponto de vista espiritual para se observar. Aí eu comecei a observar aqui. Eu peguei um jeito de usar a clarividência para fazer isso. Depois de tanto sair do corpo, para quem não me conhece, eu saio do corpo desde a adolescência. Eu comecei a controlar as saídas do corpo para valer quando eu estava com 18 para 19 anos. Eu comecei a sair do corpo com 15. Tá? Já passei dos 40, então faz um bom tempo, né, que eu faço isso. Eu controlo isso há mais de 20 anos, quase 25 anos. Então é só para a gente ter essa noção, né? Olha, faz tempo que eu faço a saída do corpo consciente, que eu controlo isso. Isso me incomodava voltar para o corpo e não ver mais espírito. Fora do corpo você vê espírito. Então eu ia chegando no corpo, olhava no meu quarto, tinha espíritos dentro do meu quarto. Vi uns 2, 3 caras lá. Eu entrava no corpo e não via mais nada. Isso me irritava profundamente. Porque, como é que tem gente lá e eu não estou vendo? Eu andava fora do corpo pelo mundo físico e via espíritos junto com as pessoas. E aí eu via falar dos outros, eram clarividentes que conseguiam falar com espírito, ver espírito. Isso foi me deixando o pé da vida, até que eu treinei para abrir a clarividência. Então eu abri minha clarividência com esforço. Eu fiz exercícios até ficar clarividente. Então eu tenho uma clarividência desenvolvida, tá? Não brotou naturalmente. E eu aprendi, graças a isso, várias maneiras de controlar a clarividência. Eu aprendi, por exemplo, a identificar traços, que nem cachorro seleciona um faro com treinamento. Ele consegue selecionar dentro do cheiro dele um objeto, seguir uma pessoa, ser um rastreador. Quando eu aprendi a identificar traços de aura, e olhando para um grupo de pessoas, eu consigo identificar rapidamente na aura se tem espíritos que vieram de outro planeta ou não. E em geral, sabe o que eu descobri? Que tem pouquíssimos espíritos originários da Terra reencarnados hoje como humanos na Terra. Uma quantidade absurdamente pequena. Absurdamente pequena. Sim. 99,9% das pessoas, ou 95% das pessoas, vêm de outro lugar. Aqui não tem ninguém originário da Terra. Ninguém. Todo mundo já viveu em outro planeta antes de viver aqui. Seu bando de ET. Descobri que é o comum. E isso levou a um questionamento muito interessante. Como, na natureza, um sistema fisiológico se desenvolve dando prioridade à experiência espiritual de quem vem de fora e não simplesmente pelo ritmo do desenvolvimento dos espíritos do planeta. Deu para entender? É de se esperar, pelo funcionamento da natureza, que os corpos vão se desenvolvendo no mesmo ritmo ou num ritmo adequado para o que a gente chama de adequação espiritual do momento. E eu fui pesquisar isso, pesquisando isso há mais de 10 anos. E ao longo do tempo eu fui descobrindo coisas curiosas sobre o nosso passado. E aí daí que vem o material do curso. Porque nossa construção genética é muito interessante. É muito interessante. Aparentemente, nós fomos adequados para esses espíritos. Ou nossos corpos se tornaram adequados para esses espíritos de uma maneira não natural. Isso a gente vai falar um pouco mais nas palestras e também depois são um foco importante na parte de curso. Mas o interessante é a gente hoje ter no nosso planeta pouquíssimos humanos de origem terrestre.
Dá para dizer que esses humanos de origem terrestre são os seus mais próximos da natureza?
Dá. Dá. São pessoas cuja complexidade mental é muito menor que os demais. São pessoas muito mais simples na sua existência. Uma capacidade de interpretação, de entendimento e criação num outro estágio. A fisiologia humana não é exatamente terrestre.
O fator competição.
Oi? Não, essa aqui é a questão. A gente tem mais coisa para falar para chegar nisso. Mas o interessante é que nós somos animais terráqueos. Animais terráqueos. Com alguma coisa, alguma modificação no nosso sistema nervoso. Isso quer dizer o quê? Que nós somos similares a todos os bichos do planeta. Com algo mais. Não com algo menos. Qual que é a regra na natureza? Sobrevivência do mais apto. Isso está na gente. Só que a gente tem uma capacidade de construção de relações, uma capacidade de ligação neural um pouco diferente dos outros animais. Inclusive a gente tem recursos curiosos na nossa construção neural que é um pouco divergente dos outros primatas. Faz um pouquinho de diferença. A explicação é que foi na separação ao longo do tempo, das linhas de evolução, que a gente não sabe como são. Isso é outra coisa que a gente vai falar sobre os elos perdidos. Muita gente fala, tem um elo perdido entre as coisas. Não, tem mais de um. Está cheio de buraco na linha evolutiva que chega na gente. E isso é muito interessante, porque tem saltos injustificáveis, tem mudanças que a natureza não faz. Tá?
Não. Você falou que a maioria das pessoas aqui vieram de fora.
Todos, aqui, nessa sala.
Na Terra, em geral.
Ah, tá, você está tirando já, fora, não. Aqui na sala, todos.
E também vieram já há muito tempo.
Isso é interessante. A gente fala isso depois, mais pra frente, a gente vai conversar sobre isso. Mas hoje já dá para adiantar o seguinte. Tem muita gente, a maioria está há muito tempo aqui. A maioria está há muito tempo aqui. Mas tem gente que chegou há muito pouco tempo. Tá? Então, não tem uma regra de identificar isso na sociedade muito fácil. Tem alguns traços que dá para identificar, alguns tipos de reencarnação. Mas, gente, o processo de transmigração é natural. É algo natural. A gente é atraído para o ponto que a gente tem o melhor aproveitamento na experiência kármica. Chega num certo ponto que a gente é atraído por um contexto. Esse contexto está ocorrendo num certo quadro sociopolítico num país. Depois, se atraído por outro, você vai ser atraído por um outro quadro sociopolítico de outro país, de outra época, de outro momento. E se aquele planeta não se adequa, você vai ser atraído para um outro que seja o mais adequado para o seu desempenho kármico. O importante, em termos espirituais, é você vivenciar o seu karma. É você ter as experiências para ficar sábio. A natureza parece que ela é bem mecânica, bem automática nisso. Nós é que construímos apegos, fantasias em torno disso. A natureza parece bem objetiva nesse sentido. Você tem uma necessidade, tem um lugar que preenche a necessidade, você é atraído para aquele lugar. Simples assim. Isso é o que a gente observa. Eu sei que é meio chato, um pouco desilusório, quebra a expectativa romântica da maioria, né? Mas se eu for para outro planeta e minha família, gente, pode ficar tranquilo que de uma encarnação para outra você já não encontra a família, tá? Isso é uma visão romantizada. Não é bem assim. Inclusive, para quem nunca tinha lido, agora assistiu o Nosso Lar, né? Aquela ideia de família que fica junto, que reencarna junto, não é assim. Não dá para ser assim, não funciona desse jeito. As necessidades das pessoas são divergentes. Não importa quanto você queira, não é assim que funciona. Mas, em geral, se você está numa colônia, fronteira de umbral, é fronteira, gente, Nosso Lar é fronteira de umbral. Você tem que dar esperança para essas pessoas. É esperança. Você chega para um cara sábio, ah, a gente vai reencarnar junto. Resposta típica de amparador, de vocês vão cumprir suas missões. A pessoa entende o que ela quiser. Ele não mentiu. Ele só falou o que interessa. Vocês vão cumprir suas missões. Ele vai falar, não, seu babaca. Se vocês nascerem junto de novo, não vai dar nada certo. Tem que ir cada um para um lado. Tem que separar, porque um sabe os vícios do outro. Atrapalha. Isso incomoda. Ah, mas eu fiz regressão e eu lembro. Você lembra? Um conceito muito interessante. Você lembra do modelo, da representação daquela pessoa. Você lembra do papel que ela tinha na sua vida. Você tinha uma pessoa que cumpria esse papel na vida anterior e tem outra que representa nessa. Você vai lembrar da outra vida, você vai achar que é a mesma pessoa. Não é. É alguém que preenche aquele papel. A pessoa brava que te dá bronca, a pessoa carinhosa que te dá atenção, a pessoa que te irrita, que te incomoda, a pessoa que te atrai. Você vai transpor os modelos. Porque de uma vida para outra, a gente muda pouco e leva necessidades parecidas. Logo, nós atraímos pessoas com traços parecidos. Só que a gente mudou um pouco e as pessoas que estão em volta mudaram um pouco ao longo dessa vida. Na próxima, nós vamos ter necessidades um pouco diferentes. A probabilidade de nós termos o mesmo grupo de novo é quase zero. Acontece. Mas, assim, caso de 3 por milhão.
Mas aí, isso é uma questão, né? Passar de uma para outra, é aleatória ou escolha própria?
Pergunta. Uma criança, ela quer um monte de coisas. Ela sabe muito bem o que ela quer. Mas o que ela quer é o melhor para ela? Porque ela não sabe o que ela precisa, ela sabe o que ela quer. Nós, espiritualmente, sempre, sempre temos um lado criança. Mesmo quando você for uma pessoa muito sábia, você vai ter um lado criança como espírito. Porque aquilo que você precisa experimentar é aquilo a respeito de que você não tem sabedoria. Então você muitas vezes é incapaz de reconhecer que você precisa daquilo. Mas tem as coisas que você quer justamente porque tem necessidades suas das quais você tenta fugir. Então se você tivesse arbítrio, você ia escolher sempre as coisas menos adequadas. Então, você não escolhe. Você é atraído para. Não é alguém escolhendo por você e não é você escolhendo na hora. Eu costumo dizer que todas as escolhas que você faz na vida determinam o mapeamento de onde você vai parar. Então, na verdade, você não faz uma escolha pontual. Você soma todas as suas escolhas, determina quem você é e aquilo que você vai atrair. E não entendam karma como coisas ruins. É aquilo que você precisa experimentar. Tem vida que você precisa experimentar, uma família amorosa, um ambiente de sucesso, de progresso. E tem vida em que você atrai mais uma condição de crise, de dificuldades, de atrito. Depende do momento. Tudo bem? Então, essa relação extrapola. E quando naquele planeta não está mais dando... Olha, tem experiências que essa pessoa precisa que nesse planeta não está disponível. Ou porque o momento histórico, o momento de maturidade do planeta chegou num ponto e a pessoa não consegue mais retroagir no tempo. Ou ela está sendo atraída para um lugar mais adequado em outro planeta. Acabou. Transmigração. Agora a questão é, o que nós vamos discutir na semana que vem... sobre da onde então nós viemos, como, por quê. Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas vamos falar sobre os espíritos, por exemplo. Olha, e os espíritos que estão para reencarnar na Terra? Como é que funciona? O que você vê quando você está fora do corpo? Como é que eles são? Você reconhece? Isso é parte que a gente vai falar na semana que vem. Tem alguma pergunta também que não, ainda tinha alguma com a mão levantada, que eu acabei de ver uma mão levantada. Pode falar.
Você falou que saía do corpo quando tinha mais ou menos 15 anos.
Comecei com 15.
Quando você voltava, tinha um espírito no
ambiente. Sim.
A gente pode dizer que eles estavam em outra dimensão ou eles têm poder de atuar sobre a gente?
Vamos lá.
É outra dimensão que não tem nada a ver.
Vamos falar em plano espiritual. Você tem um plano físico e um plano espiritual. Eles são muito parecidos. Acontece o seguinte, quando eu era mais moleque, eu não tinha desenvolvido clarividência, nem no corpo físico, nem fora do corpo. Então eu enxergava o que estava no mesmo plano que eu. Quando eu estava no plano físico, eu via espíritos do plano físico. Tem espíritos no plano físico que nunca chegaram a entender que morreram. Tem aqueles que entenderam que morreram e não sabem o que fazer. E tem aqueles que vêm ao plano físico, atraídos pelo plano físico. Alguns são atraídos por desejos, por vícios, por familiares, por curiosidades, por objetivos próprios. Tem os mais variados motivos. E não é uma questão de... não tenho poder. É meio natural ser atraído para um lugar onde você presta atenção. Isso é uma coisa curiosa. Mas... assim como você mostra uma coisa atraente para uma criança, ela vai na direção da coisa, a gente faz isso. É que a gente controla melhor a vontade por causa do pudor, do polimento, né? Mas a gente tende aí na direção que a gente, daquilo que nos atrai, daquilo que a gente tem interesse. Mesma coisa. Tem um desencarnado, tem algo que está atraindo a atenção do plano físico, ele vai para o plano físico. Não é uma questão de poder, é uma questão de inevitabilidade para ele. Ele é atraído para aquilo.
Mas eles podem influenciar, por exemplo, a pessoa?
Depende. Sim, isso é comum. Isso já é um assunto à parte. Mas sim, há influência. A influência mais comum é a mental, né? É o surgimento de fluxos de ideias e sugestões. Isso eu chamo de, para um é inspiração, dependendo do contexto, é assédio espiritual, dependendo do contexto, é obsessão espiritual, dependendo do contexto, é ataque espiritual, dependendo do contexto, é amizade, é companhia, varia, tá? Mas que existe, é lógico, isso é meio. É meio comum você ver isso acontecer. Você tem uma série de níveis de plano espiritual próximos da Terra e distantes da Terra. E, em geral, é um processo suave. A pessoa não percebe o que está acontecendo. É como a gente, em vez de subir uma escada, subir uma rampa. Você muda o grau de esforço, mas parece que está uma... Se você não tem referência, você não sabe se está subindo ou descendo. Sabe quando você está na estrada? Que se o carro não estivesse pesando no seu pé, você não via estar na subida. Ou se o carro, de repente, não começasse a acelerar, você não via estar na descida. Porque a paisagem não dá para definir se está subindo ou descendo. Mudar de plano é assim. Você não sabe se você está indo mais para perto ou mais para longe da Terra. Depende, na verdade, de para onde você está indo. Do que te chama a atenção. O curioso, quando a gente fala justamente, então, dessas transmigrações... É que a gente imagina que o espírito faz uma viagem pelo espaço, né? Que ele vai, que nem filme, né? Com um monte de estrela passando. Não. Ele está andando num lugar e, de repente, o plano astral é de outro planeta. Não vê o transporte. Ele só sabe que mudou, porque, de repente, ele sente um baque e ele está em outro lugar. E como, não tem nem degrau, parece que ele está andando reto, assim, né? Não é uma coisa que, em geral, lógico, tem os processos de viagem, tem. Mas são casos específicos. Porque você tem os casos de uma pessoa, por exemplo, que não consegue reencarnar num planeta, ela é atraída para outro. Só que ela tem apego com coisas daquele planeta que ela saiu. E ela se transporta muitas vezes, fica voltando para o planeta que ela estava, mesmo sem ter condição de reencarnar lá. Muitas vezes essa pessoa ela tem que fazer a viagem simbólica. E aí faz-se, geralmente é um efeito psicológico, né? Você faz um construto, um aeróbus, para quem gosta do termo, né? Coloca dentro e sai voando, vai pelo espaço, né? E vai para outro lugar, que a pessoa não consegue mais voltar.
Perdeu o link de localidade?
Oi?
Ela perdeu o link de localidade.
Para ela se convencer que ela foi. Só isso, para ela se convencer que ela foi. Porque aí ela tem a noção de distância, ela fica com medo. Ela não volta mais. Ah, não, eu cheguei, agora eu estou aqui.
É igual o plano astral, que desencarna e volta para o físico, se torna.
Isso. E acontece a mesma coisa de um planeta para o outro. Então, gente, é muito engraçado, porque tem um movimento transmigratório que o pessoal fala que é transporte de travamento. Esse grupo está precisando de transporte de travamento. Que eles ficam voltando, não conseguem mais se encarnar e ficam com... entre aspas, ocupando espaço. Na verdade, ocupando a atenção de quem dá assistência. Que está sempre faltando mão de obra. Isso é engraçado. O que não falta é de serviço no plano astral. Então, isso é principalmente nos níveis mais próximos do plano físico. Então, é muito comum quando ocorre uma transmigração, principalmente a transmigração de pessoa que na Terra, por exemplo, que... O cara na Terra, por exemplo, ele está num nível denso e vai para um outro planeta que é um pouco mais denso. Aí complica. Esse cara é o cara que fica voltando. Ou ao contrário, o cara que o planeta dele deu uma melhorada e ele não. Aí ele é atraído para a Terra para repetir de ano, né? Aí ele vai passar no processo reencarnatório e ele fica sendo atraído de volta, porque é muito parecido, geralmente. Isso não acontece quando o cara, com sabedoria, vai para um lugar um pouco mais tranquilo, que é o outro lado da transmigração. A transmigração é por conquista, que também tem. Transmigração não é só degredo, tá, gente? Tem upgrade também, tá? São, eu ia acabar umas 20 para as 9, já são 10 para as 9. É, eu acho que tá legal assim, esse pique, que eu não sei se eu trago ou não imagem semana que vem, eu acho que tem mais a ver de continuar o assunto. É, espero que vocês tenham gostado o suficiente para vir de novo, porque a gente dá uma continuidade, mas sem depender do que foi falado hoje. Apresentar algumas coisas, um assunto diferente, dentro do contexto, tem coisas que eu quero falar. Tem mais coisas que eu quero falar para vocês. Tá? E, então, é, amanhã, para quem estiver interessado, tem o curso do Gero Maita, né, o uso das ervas na Umbanda. Bem legal para quem se interessa por isso, é prato cheio, coisa inédita, muita informação nova, que você não vai encontrar em outro lugar. Informação que o Gero pegou direto com os espíritos que trabalham com ele. E depois, no final do mês, tem um curso comigo. Vou falar sobre o nosso passado, os extraterrestres. Tá? Do passado até hoje. Como é que é a nossa relação com os extraterrestres. Tá? E semana que vem a gente continua falando sobre vida extraterrestre e planeta Terra. Aí semana que vem a gente já vai falar um pouquinho mais sobre os caras. Só que a gente falou mais sobre a gente. Então, essa introdução eu queria falar mais sobre os humanos. E coroar falando, nós somos humanos agora, nesse momento, mas nós já fomos de outros planetas, fomos seres de outros lugares e eventualmente seremos de outros planetas de novo. Tá? Tudo bem? Isso é uma das coisas interessantes da reencarnação. Tá? É, eu queria fazer um relaxamento com vocês, uma visualização, pode ser? Vou botar uma música calminha, vamos diminuir as luzes e eu vou sugerir umas visualizações, nada complicado, é só pra gente dar uma mexida nas nossas energias, nas nossas auras. Pode ser? Vamos lá. Ficarem com os braços e as pernas descruzados, se você ainda não desligou seu celular, desligue ele agora, por favor. Feche os olhos, tenta ficar numa posição confortável, que dê para relaxar os músculos. Respira fundo. Solta um suspiro gostoso. Tem vontade de bocejar, boceja. Tem vontade de espreguiçar, espreguiça. É bom para alongar o corpo, estalar os ossos. O primeiro passo é sempre esvaziar a mente o melhor possível, acalmar as emoções, antes de qualquer visualização. Focalizar a atenção em si mesmo e se tranquilizar e ficar emocionalmente neutro. Ficar em paz. Sentindo a mente tranquila, visualize sua frente, encostado no seu peito, na altura do coração, uma taça de cristal. E essa taça vai se enchendo de luz líquida. Como se fosse uma nascente. Ela vai brotando dentro dela luz líquida. Ela brilha, ilumina, e quando ela se enche, ela começa a transbordar. E ela transborda na direção do seu peito. Ela despeja a luz líquida no seu peito. E essa luz cheia de carinho, de vida, de tranquilidade, seu peito começa a brilhar por dentro. Você sente dentro do peito, lá dentro, tem um lugar para onde vai essa luz líquida derramada pela taça de cristal. Lá dentro, juntinho do coração, onde tem uma joia espiritual. É um foco de luz. Essa joia brilha, se renova com essa luz líquida. Essa joia, essa sua força espiritual, thank you. com a sua claridade interna vai ficando mais intensa, te acalmando. Essa luz se espalha ao seu redor com carinho, com tranquilidade, e faz brilhar todo o seu corpo. Essa luz se espalha pelo seu entorno. Essa taça de cristal que brota luz líquida continua te inundando. Um portal de luz, de vida, te ligando à própria origem da vida, te iluminando, te limpando, te conectando ao princípio de viver. Sinto fluir pelo seu peito. Sinta com tranquilidade, com carinho, essa luz se espalhando por todo o corpo. Sinta suas mãos se iluminando, como se parte dessa luz líquida de repente começasse a brotar das suas mãos e fazer vapor, vapor de luz que começa a te circundar. Esse vapor luminoso abraça tudo à sua volta, te envolve uma nuvem de luz e ilumina todos que estão ao redor. Você respira essa luz. Todos que estão em volta respiram essa luz líquida. Essa luz vem com carinho, com a vida da fonte. Mas também com o seu amor à vida. Com a sua capacidade de bem querer. Com a sua capacidade de amar. E essa luz brota pelas mãos na forma de vapor. E você sente que parte da luz que brota da taça de cristal também sobe na direção da cabeça e brota pela sua testa, um vapor bem suave, delicado. É o vapor do perceber, do sentir, do compreender. Esse vapor sutil vai se misturando à nuvem e vai te permitindo sentir tudo o que ele toca. Você sente a si mesmo e sente quem está em volta. Com o sentir e o viver, você envolve todos ao redor carinhosamente, sem questionar quem é, por que está aí, se é encarnado, desencarnado. Sinta simplesmente que quem atravessa essa sua nuvem de luz, quem se aproxima, é envolto, transformado, acariciado. essa taça para de transbordar. E vai desaparecendo para dentro do seu peito, se tornando novamente parte de você. A luz líquida no seu interior se espalha pelo seu peito. Sua joia espiritual reluz, renovada, fazendo brilhar as mãos e a testa, que não mais soltam vapor, mas simplesmente brilham como estrelas, conforme esse vapor, essa nuvem de luz vai lentamente subindo e se dissipando. O ambiente fica brilhante, limpo, tranquilo, e aqueles que estavam em volta procurando ajuda, precisando de ajuda, querendo paz, vão sendo transportados com a nuvem que vai indo embora. Tranquilo e carinhosamente, você vai prestando atenção em si mesmo, sentindo a mente calma, sentindo a respiração. Sinta-se em paz. Preste atenção um pouco em você. Tente sentir. Se você é apenas essa forma, esse corpo, tenta sentir que tem algo além de um nome, além de um posto, de uma situação social. Tenta sentir a si mesmo. Por um momento, esquece teus rótulos. Só se sente respirando. Sente a luz da vida na sua respiração. Respira fundo. Solta um suspiro gostoso. Vai voltando a se mexer, voltando a atenção para o ambiente. Prepara os olhos, pede para acender a luz. Lá vai, pode acender. Tudo bem aí? Está bem quente, né? Então, a preocupação é ninguém passar, porque tive que diminuir um pouco o ventilador, porque estava impossível aqui. Gemedeira do ventilador. Tudo bem? Tá vendo? É isso que eu falo de cara de goiaba. Por isso que eu tento dar os recados antes. Tá? Bom. Isso foi um exercício simples de visualização, uma ativação áurica simples, com pontos-chave, sem mexer com nada complicado. Acho que deu para acompanhar, né? Tudo bem? Tudo certinho? Então, obrigado por vocês terem vindo. Então, para quem vier amanhã, até amanhã no curso do Gero. Para quem vier na semana que vem, só na palestra, até a próxima palestra. Então, continuaremos essa brincadeira. Valeu, boa noite, obrigado.